eu vou abrir a votação e, excepcionalmente, senador, excepcionalmente vou abrir a votação e também, excepcionalmente, o senador Demóstenes é o primeiro inscrito. E depois nós temos o senador Álvaro Dias, senador Benedito de Lira, senadora Marta Suplicy, senador Ricardo Ferraço, senador Eduardo Suplicy e senador Luiz Henrique. Com a palavra, senador Demóstenes, e eu estou abrindo aqui o processo de votação, excepcionalmente.
Senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, senhor Márcio Fortes, primeiramente gostaria de fazer as palavras dos meus colegas, que antecederam também as minhas. Mas faria uma pergunta a Vossa Excelência em relação ao desempenho de Vossa Excelência à frente do Ministério e especialmente em relação ao PAC. Dados do CIAF dizem o seguinte: no ano de 2007, Vossa Excelência tinha de dotação 4.495.203.925 reais e pagou efetivamente valores pagos 3.613.385.309 reais e 1 centavo, ou seja, Vossa Excelência executou 80,38% do que tinha. No ano de 2008, Vossa Excelência recebeu uma dotação de 4.594.505.298 reais e pagou 3.304.565.500 reais e 39 centavos, ou seja, 71,92%. No ano de 2009, Vossa Excelência tinha dotação de 10.949.371.061 reais e pagou 6.101.207.127 reais e 50 centavos, ou seja, 55,72%. No ano de 2010, Vossa Excelência tinha uma dotação de 11.304.123.903 reais e Vossa Excelência pagou 1.617.121.823 reais e 29 centavos, ou seja, 14,31%. O total nesses 4 anos da dotação de Vossa Excelência era de 31.343.204.187 reais e Vossa Excelência pagou 14.636.279.760 reais e 19 centavos, ou seja, 46,70%. Vossa Excelência está recebendo uma missão que demanda agilidade, né? Não há prazo outro para o cumprimento da Olimpíada. Eu pergunto a Vossa Excelência o que fazer para que esse desempenho seja completo, uma vez que, aparentemente, no desempenho do PAC, Vossa Excelência não teria conseguido chegar a 50% da dotação que tinha.
Com a palavra, doutor Márcio Fortes.
Senador Demóstenes, o PAC foi não crescendo. A cada momento, mais projetos. O senhor sabe que os projetos do PAC não eram projetos de serem completados em 1 mês ou 2 meses. Muitos projetos de grande dimensão que pediriam 3, 4, até 5 anos de realização, sobretudo na área de saneamento. E, progressivamente, foram se acrescentando projetos ao longo do processo. Então, se no determinado ano eu tenho um valor, inclusive notar isso que em 2007, quando começa, eu tenho ali um valor e já consigo realizar 80. No ano seguinte, aparecem mais projetos. No outro seguinte, mais projetos. Cada vez mais projetos, obviamente, que eu tenho mais empenhos a fazer e menos pagamentos. Então aí é aquela discrepância entre o que é o valor empenhado e o que é o valor pago. Essa é a diferença. Quanto mais empenhos, significa que mais obras estão garantidas. E num determinado momento, se eu, por exemplo, eu estou com um desempenho excelente até de pagamento, de repente aparece um programa novo, eu ponho lá mais quantos bilhões for necessários, a média cai automaticamente, porque no segundo semestre de um exercício aparecer mais projetos, um financiamento, perdão, um saneamento ou habitação, ou mesmo mobilidade, o desempenho do ano fica comprometido. Mas ao longo do ano eu tenho a coisa mais importante, que se chama garantia de realização das obras. Porque o empenho é que determina a continuidade do processo e execução das obras. O pagamento só se faz na medida em que cada etapa medida, né, merece pagamento. Então, você vai esperando as etapas para pagar. Então, se você tem um prazo de 5 anos, o valor pode estar colocado todo lá no ano e você tem 5 anos para poder fazer o pagamento progressivamente. A explicação é essa. Quanto mais obras, mais empenhos. Porém, a realização dos pagamentos não necessariamente vai correr, porque as obras têm o seu horizonte diferenciado. Uma coisa é empenhar a obra toda, outra coisa é pagar ao longo do tempo. Sem contar que, como eu disse, há acréscimos ao longo do processo ou pode haver atraso, porque em obra de engenharia também, não vou dizer que não há atraso, qualquer obra de engenharia tem atraso. E é por isso que o controle é fundamental e a Autoridade Pública Olímpica vem aqui exatamente para acompanhar esses projetos. Eu disse duas coisas aqui: nós temos que ter a matriz de responsabilidade e temos a carteira definida rapidamente de todo o processo, para que a gente possa, para cada caso, fazer o acompanhamento devido, para que os atrasos não estabeleça. Aqui a diferença é o seguinte: na hora que tivermos o caderno de projetos, vai ser diferente do PAC, não vai se acrescentar mais nada. Porque o PAC, realmente, eu tenho uma carteira, daqui a pouco mais um, mais dois, mais três, daqui a pouco o valor dobra, triplica, e isso eu tenho toda a razão. Na parte financeira, eu não posso acompanhar a velocidade do empenho.
E no caso da Autoridade Olímpica, já tem um pacote fechado.
É, estamos fechando agora, estamos fechando porque temos que justamente apresentar esse pacote de projetos dentro da estrutura da PO, inclusive o conselho que vai fechar essa aprovação dos projetos e também vai fechar a questão da matriz de responsabilidade, o que incumbe a cada um, o que tem que fazer em cada momento, né, a parte seja de transferência sem ônus ou através de financiamento.
Muito obrigado, senador Demóstenes, doutor Márcio Fortes. Passar a palavra ao senador Benedito de Lira.
Senhor presidente, a decisão que a comissão adotou, como bem disse o senador Dornelles, toda regra tem exceção, já diz muito bem a presença do ministro Márcio Fortes para exercer essa função de autoridade pública da olímpica. O presidente Dilma, ao tomar essa decisão, o fez com a certeza de que estava indicando um dos melhores servidores públicos que o país conhece. Eu sou testemunho disso. Ministro Márcio Fortes, ministro do Ministério das Cidades, ministério este que por entregue pelo presidente Lula, uma composição política com o meu partido, ou com o nosso partido, eu pude muito bem acompanhar a trajetória e a atuação do ministro Márcio Fortes no desmembramento, na projeção que ele deu ao Ministério das Cidades com o trabalho que ele desempenhou no exercício da sua função de ministro. Queria cumprimentá-lo nesta oportunidade. E apenas para não dizer que ele saiu daqui em colme de perguntas, eu gostaria de acompanhar o raciocínio do senador Demóstenes e fazer uma pergunta ao ministro, que eu considero importante, mas que eu já conheço a sua capacidade de trabalho, a sua decência, o zelo que tem com a coisa pública, e tenho certeza absoluta que nós teremos um êxito extraordinário nas Olimpíadas em 2016, sobre a responsabilidade, a gerência, a postura e a fiscalização do ministro Márcio Fortes. Então, eu gostaria de saber apenas, ministro, o senhor conhece ou mantém relações institucionais com o Comitê Olímpico Brasileiro, que sabemos ser o ponto focal do Comitê Rio 2016, responsável pela organização dos Jogos Olímpicos nesta mesma data?
Pela ordem, presidente.
Pela ordem,
queria propor que nós pudéssemos fazer perguntas em bloco.
Se todos estiverem de acordo, até para dar celeridade, porque os senadores também têm já outras agendas, Então, eu vou dar continuidade às perguntas e aí o doutor Márcio Fortes responde, senador Benedito Lira, de todos os senadores, as perguntas de todos os senadores. Vou passar a palavra agora para a senadora Marta Suplicy.
Bem, primeiro eu queria dizer que a partir do currículo brilhante e da experiência extensíssima que o ex-ministro Márcio Fortes tem, é uma indicação que nós temos certeza que poderá conduzir bem a PO. Depois, pela clareza que teve na sua exposição, brevíssima, nos deu uma ideia de que está muito a par do que o espera. Agora, ministro, é de uma extrema responsabilidade, né, que o senhor muito bem colocou a importância da sua missão, porque será uma missão extremamente difícil, com tempo muito enxuto e, ao mesmo tempo, é uma missão que fará que nós consigamos ter uma Copa bonita, razoável, além de razoável, com muita alegria e propriedade, mas, ao mesmo tempo, o legado. Então, são dois eixos que acredito que Vossa Excelência terá que responder. A pergunta que faço é que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, eles vão, bom, são de enorme magnitude, são na área de bilhões e vão ser executados, onde todos podemos entender, por três as ações por meio de três esferas do governo: a União, o Estado do Rio e o Município do Rio. De que maneira o senhor está pensando que a autoridade olímpica vai atuar no sentido de conferir governança e transparência na execução desse gigantesco orçamento? A outra pergunta é: a criação de autoridade olímpica foi uma opção institucional, e fico muito feliz que a presidenta Dilma tenha feito essa opção no Brasil também, que ela já foi adotada por outras cidades-sedes, e como é o caso mais recente, que foi em Londres, né, da Olympic Delivery Authority. E, na sua opinião, quais vão ser os principais desafios que a nossa autoridade olímpica vai enfrentar na execução de seus trabalhos? Não sei se a pergunta é muito antecipada, porque o senhor não começou, e os desafios a gente sabe que se apresentam na metade do exercício, mas alguns gargalos já devem estar muito claros. Outra pergunta é que os últimos Jogos Olímpicos têm mostrado que eles representam uma grandíssima oportunidade. Vossa Excelência citou Barcelona, eu mesma pude acompanhar e vi o que ficou para a cidade, né? E eu quero saber como que está sendo essa questão de coordenar esforços, pensando num país em desenvolvimento como o Brasil, o enorme recurso que nós vamos gastar, tão importante quase como ganhar a Copa, é o legado que nós vamos ter dessa Copa. Que pensamento Vossa Excelência tem nessa direção? E a última pergunta, que tem um estudo da USP, que foi encomendado pelo Ministério dos Esportes, que indica que o impacto das Olimpíadas no Rio vai ser muito mais abrangente, porque vai ser alcançado uma escala nacional e vai envolver diferentes setores da economia. Então, se estima por esse estudo que, no longo prazo, haverá um ganho econômico de 120 bilhões de reais e que cerca de 2 milhões de empregos diretos e indiretos serão criados. E nós sabemos que a autoridade olímpica tem uma atribuição bem específica, que é focada na concretização da Rio 2016. De que maneira o senhor acha que ela também pode exercer algum papel para potencializar esses ganhos econômicos e o retorno para o país como um todo? Aí eu acho que acompanha na questão que referente ao legado. São essas as minhas questões.
Muito obrigado, senadora Marta Suplicy. Com a palavra, o senador Ricardo Ferraço.
Primeiro, senhor presidente, enaltecer a iniciativa da presidente Dilma em convidar o doutor Márcio Fortes para coordenar uma tarefa de elevada relevância, por sua capacidade de trabalho, de articulação, de mobilização e de gestão. Doutor Márcio Fortes já viveu um sem número de oportunidades e desafios. Por onde passou, deixou uma marca de um trabalho exitoso e a minha confiança é que, de novo, ele vai alcançar os resultados, sobretudo pela importância das Olimpíadas, não apenas para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, mas para o Brasil. Cumprimento ao presidente Dilma, cumprimento ao doutor Márcio Forte, tenho certeza que essa comissão haverá de consagrá-lo, mediante tudo aquilo que Vossa Senhoria plantou ao longo da sua vida. Ninguém colhe sem plantar. Essa simpatia e essa confiança que Vossa Senhoria está colhendo é fruto de muito trabalho, de muitos cargos que Vossa Senhoria ocupou e por onde passou, deixando uma marca de realização, de competência e de seriedade na condução da coisa pública, o que é de fundamental importância. Ainda assim, faço dois questionamentos e gostaria de ouvi-lo. A avaliação de Vossa Senhoria com relação ao regime diferenciado para a contratação de obras públicas e de que forma esse sistema, não apenas no seu marco legal, mas também no seu mérito, poderá conferir eficiência, qualidade, ao mesmo tempo em que estejamos absolutamente seguros de que a forma subjetiva com que nesse sistema de contratação a avaliação é feita pelas comissões que haverão de julgar os projetos, de que maneira Vossa Senhoria pretende acompanhar todo esse processo, monitorar, fiscalizar, que ferramentas, que instrumentos estará edificando para que tenhamos a certeza de que tenhamos qualidade, tenhamos prazo e tenhamos também, evidentemente, a moralidade pública na aplicação dos recursos públicos. A outra coisa é de que maneira, além da cidade do Rio de Janeiro, outras cidades poderão se beneficiar desse importante empreendimento, porque, salvo o melhor juízo, há essa possibilidade e oportunidade. Quais serão os critérios para que cidades próximas ao Rio de Janeiro poderão estar também tendo o legado desses investimentos e poderão também compartilhar dessa que será seguramente uma oportunidade muito importante para o nosso país. Ao saudá-lo, cumprimento, desejo-lhe sorte, que Deus o acompanhe mais uma vez nessa relevante missão. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Ferraço. Passo a palavra agora ao senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, senador Delcírio Amaral, quero também cumprimentá-lo, prezado ministro Márcio Forte de Almeida, pela confiança com que Vossa Excelência fez com que todos nós, senadores, viéssemos a saudar essa nova escolha da presidenta Dilma Rousseff para designá-lo o presidente da Autoridade Pública Olímpica. Eu agradeço se puder nos informar como se distinguem as funções do presidente do Conselho Público Olímpico, Henrique Meirelles, também designado pela presidenta Dilma Rousseff, em função de seu extraordinário trabalho como presidente do Banco Central, e a função de Vossa Excelência. Como serão coordenados os esforços de ambos, visando os objetivos que Vossa Excelência aqui nos colocou para o melhor sucesso dos Jogos Olímpicos que serão realizados no Rio de Janeiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Suplicy.